A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você acha possível viver com pouco dinheiro e ser muito feliz? O Globo Repórter de hoje conta a história de brasileiros que descobriram a fórmula mágica. O segredo se resume a uma palavra: simplicidade. Foi o que ajudou uma família paulista a construir a casa dos sonhos pela metade do preço. A jovem carioca garante: menos é mais. Morando num apartamento menor, ela reduziu roupas e objetos e agora vive com mais leveza. E aquele projeto de largar tudo e pôr o pé na estrada? Se você acha caro, conheça os aposentados que transformaram um velho caminhão numa casa com rodas e viajam sem parar. Os recém-casados atravessaram meio mundo gastando menos de 100 reais por dia. E o que dizer do engenheiro que não gasta nada? Ele viaja de carona e consegue comida e hospedagem em troca de trabalho. Viver no campo, plantar a própria comida. Outro caminho que está fazendo a felicidade de muita gente.
Maria, Maria, uma certa magia, uma força.
Relaxar com os pés no chão e o violão nas mãos.
Gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Bom dia, Maria.
Na tranquilidade do interior, Fernanda busca uma vida mais simples. E simplicidade para ela é ter mais momentos como esse, um piquenique ao lado do marido Tiago e da filha Maria Flor.
Em 2009, Fernanda e Tiago resolveram construir uma casa, mas quando viram o preço de pisos, azulejos, portas, janelas, tijolos, ficaram chocados e tristes. Era o fim de um sonho, mas encontraram uma solução. E essa solução mudou para sempre a vida deles.
Bom, essa porta era uma porta de uma fazenda, essa aqui.
Antigos postes de iluminação.
Eu acho que eu consigo contar nos dedos de uma mão quais são as coisas que são novas.
Os vidros que estão aqui também são de demolição. Ah. Eles eram à frente de um banco.
A casa ficou pronta em 2010. Na época custou 110 mil reais. Se não tivessem usado material de demolição, teriam gasto mais que o dobro, 250 mil reais.
A gente ia para regiões mais afastadas, que você tem lugares pequenininhos ali que vendem um portão, vende uma porta, e a gente foi comprando muito assim.
A garimpagem das peças despertou uma pequena semente dentro deles. E se a casa dos sonhos fosse também o ponto de partida para reciclar a própria maneira de viver?
Aqui a gente plantou almeirão, que o meu marido adora, o melão.
A couve, que é o preferido da Maria, né, Maria? A alface, que é minha, né, filha?
Se a mamãe não tem uma alface na vida dela, ela não vive, né?
Ela
é a saladeira da casa.
Se quiser ir plantando...
A professora Fernanda parou de dar aulas.
Não deixei minha profissão por conta de não gostar do que eu fazia, mas porque a gente não tava tendo qualidade na nossa relação, assim. A vida passava assim e a gente não conseguia curtir mesmo.
Tiago deixou uma carreira estressante na iniciativa privada e está trabalhando como advogado na prefeitura da cidade. Vendeu o carro e vai de bicicleta para o trabalho. Economiza e ainda faz exercício físico. A família consegue viver hoje com metade do que vivia há 5 anos.
Então, antes de optar por ganhar menos dinheiro, nós optamos por ter uma vida muito mais regrada dentro daquilo que nós acreditávamos ser essencial para a nossa vida.
Antes a gente tinha mais dinheiro e menos tempo, menos saúde, menos alegria, menos bom humor. Hoje a gente tem menos dinheiro, mas a gente tem assim, nossa, a conta bancária de felicidade é, não tem nem, não existe valor assim, sabe, é gigante mesmo, gigante.
Uma vida mais livre, com um luxo raro hoje em dia, estar juntos em todas as refeições.
A gente se alimenta muito bem, a nossa saúde deu um salto assim também, porque a gente começou só a se alimentar com alimentação orgânica e fazer, preparar o alimento todo dia, né? E vivenciar isso com ela também.
Maria Flor já aprendeu até a fazer tapiocas.
Muito rápido, seu primeiro.
Bem gostosas, por sinal.
Até onde Maria aparece com a mãe nessa idade?
De andar descalço.
Serelepe, pés descalços no quintal, Maria Flor, ao contrário de tantas crianças hoje em dia, cresce brincando agarrada não a um celular, mas a uma árvore.
Batatinha!
No começo, nossa vida era assim, nas florestas. O progresso ergueu cidades, criou máquinas para nos transportar, seduziu com invenções e consumo, consumo e mais consumo, muito mais do que necessitamos. Heloísa experimentou essa vida antes de escolher o caminho inverso.
Olá, Heloísa, eu sou Ednei.
Heloísa não faz questão de uma casa espaçosa. O que ela quer na vida é praticidade.
Heloísa mora neste apartamento de apenas 30 metros quadrados no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio. Aqui ela dorme, aqui ela vive, aqui ela recebe os amigos com o mínimo necessário. E sabe de uma coisa? Heloísa está querendo diminuir ainda mais.
Esse desapego das coisas materiais começou há uns 10 anos, quando morava nos Estados Unidos.
Aí aqui era minha casa.
Num país famoso pelo consumismo desenfreado, a Heloísa ouviu falar pela primeira vez sobre esse tal movimento de simplificar a vida. Ela se interessou e resolveu experimentar.
Comecei a comprar menos e me desfazer das coisas que estavam em casa. Então, a quantidade de coisas que eu tinha que limpar, guardar, organizar, cuidar, consertar, foi diminuindo.
A vida foi ficando mais leve. Tão leve que quando voltou para casa, 6 anos depois...
Toda a minha mudança cabe em 2 fotos. Eu tenho uma foto com as 2 caixas e uma foto com as 3 malas.
Vamos ver quantas roupas você tem.
Ai, meu Deus. Então, aqui tá meio bagunçadinho, os meus
pra
vestidos.
Pra mim seria muito arrumado.
Meus vestidos, meus casacos, minhas camisetas.
Os tênis.
Tênis de andar aqui. Esse tênis é de fazer exercício. Aí tem uma sandália, um sapato alto, tênis e a sapatilha que eu tô usando.
E por aqui?
Aqui era cheio de coisa. Tinha um monte de camisa de botão.
Quanta bolsa pra mulher de...
Pra simplicidade. Pois é, mas eu não, pior é que eu uso sempre a mesma. Isso aí é o próximo.
Heloísa sempre acha alguma coisa pra jogar fora. Na estante, só ficaram os livros que realmente importam para ela.
Clarice
Lispector. Tem 2 livros de física que eu guardei de estimação, que eu larguei a física faz muito tempo.
São lembranças de 38 anos de vida. Tudo bem organizado.
É impressionante, cabe.
Cabe a vida inteira. Aqui essas caixas, tem as caixas das épocas. Então tem uma que é da época que eu estava no colégio, outra que é da época que eu estava na faculdade, outra da época que eu estava nos Estados Unidos.
Nos 30 metros quadrados, ainda encontra espaço para relíquias de família.
Essa aqui é uma de estimação.
Uma delas, esta camisa de 1978.
Essa minha mãe usou nas botas de ouro da minha avó. Eu usei na minha formatura de colégio.
A mãe também já tentou renovar o guarda-roupa da Heloísa.
Eu dava muito presente de camisetas e tal. E agora, no final, ela disse, mãe, não me dê mais presentes.
Formada em física, Heloísa foi parar numa área bem diferente da sua. Marketing. e olha os mandamentos do novo trabalho.
É complicado ser simples?
Às vezes é. Às vezes dá um trabalhinho, mas vale muito a pena. Mas quando você começa a se acostumar com esse jeito de pensar, começa a ficar cada vez mais simples. E aí, quando você pensa em voltar a fazer as coisas de um jeito um pouquinho mais complicado, dá uma preguiça.
E você, deixaria uma casa como essa para viver no meio do mato? Acredite, essa foi a opção de Cláudio. Perder para ganhar.
Quantos por cento menos você ganha hoje?
80.
Você prefere ganhar menos?
Seguramente.
Por quê?
Para que eu ganhava mais? Para poder comprar mais, para poder ter acesso a um monte de coisa que eu não precisava.
Cláudio trabalhou durante 25 anos num consultório. Era um dentista da cidade grande, com a alma de um homem do campo.
A vida que Cláudio Oliver pretendia ter, ele encontrou aqui, a 80 quilômetros de Curitiba. Nesse sítio, com mais duas famílias, ele cria cabras, porcos, planta, verduras e legumes. E está construindo, finalmente, a vida que sempre sonhou.
A correria de hoje é outra. Fila no supermercado para quê? Se o leite sai fresco na hora, que ele pode plantar a própria salada. Tudo o que Cláudio gosta tem aqui, ao alcance das mãos.
Eu tenho uma florzinha que a gente come sempre.
Cláudio foi se aproximando de gente que, como ele, queria voltar para a simplicidade. Juntos arrendaram esse pedaço de terra e criaram um sítio comunitário. Das 5 casas, 3 já têm moradores.
Eu quero cachorro já, né?
Débora e Eduardo estudaram na cidade e se formaram em pedagogia. Hoje estão aqui, com as mãos sujas de terra, de volta ao lugar de onde seus pais saíram.
Minha mãe veio da roça. No começo ela achou loucura, mas agora ela olha e fala: nossa, que legal, queria poder ter um pedacinho de terra.
Isso é flor?
É uma flor.
Com eles, vamos descobrindo.
Então, isso daqui é uma alface que está amadurecendo.
Aprendendo.
Vai polinizar e depois a gente vai ter semente, uma semente produzida pela gente, livre de agrotóxicos.
Tudo mais simples, mais natural.
A gente fez a opção de estar junto, de estar com a nossa filha do nosso lado, de poder ter uma vida mais ao ar livre, né, e fazer algumas trocas. Principalmente trocar uma conta no banco cheia de dinheiro por uma casa cheia de amigos.
Hoje eu fico 4 ou 5 dias por semana aqui, 2 dias em Curitiba. Aqui eu sou em casa, lá eu estou visitando.
Trocar nem sempre é fácil. Em Curitiba, Cláudio é dono de uma casa num condomínio fechado, com 2 carros na garagem. Uma vida bem mais confortável do que a da maioria dos brasileiros.
Agora, eu quero que você diga, você vai abrir mão dessa casa, desse conforto, dessas coisas todas bacanas que vocês têm?
Eu tô pretendendo. Isso tudo é um processo, né? Mas um dia a gente consegue.
Tá? Giovana quer morar na roça?
Muito.
É? Me conte. Por quê?
É mais legal.
Tá fazendo o quê aí?
Tem um jogo de cabra.
O dentista Cláudio e Kátia, que é médica, estão juntos há 36 anos. Kátia também diminuiu o ritmo de trabalho, fechou o consultório, mas não pensa em abandonar tudo.
A minha ideia é ir um pouco para o campo, ficar uns 4 dias por semana e uns 3 dias aqui ainda trabalhando na UTI, né? E aos pouquinhos eu penso em me mudar para lá.
Cláudio mergulhou de cabeça no projeto. Até voltou para a universidade. Está fazendo um curso de zootecnia.
Daí eu vou e tiro esse alimento.
Para reforçar na teoria o que já faz na prática. A rotina é puxada, cansativa, mas é a vida que Cláudio sempre sonhou.
Conhecer o mundo com pouco dinheiro. Um projeto possível em qualquer momento da vida. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Uma vida em movimento. Sem o peso da rotina, sem compromissos e sem obrigações. Você pode achar que essa vida é só para quem tem muito dinheiro. Mas Rogério, seu Aparecido e Dona Lourdes, Rafael e Amanda, mostram que não é nem um pouco impossível quando se aprende a viver com menos.
O lema da viagem era: nós temos tempo de sobra, a gente não tem muito dinheiro.
Às vezes, sem nenhum tostão.
Eu viajo sem dinheiro e quando preciso eu trabalho em troca de hospedagem e alimentação.
Tem que saltar.
Seu Aparecido e Dona Lourdes trabalharam 25 anos como pequenos empresários em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Filhos criados, netos crescidos e até um bisneto para alegrar a família. Com o sentimento de missão cumprida, chegou a hora de sombra e água fresca.
Isso aqui é para a gente doar.
Aí eles viram que sobra muita coisa, muito acúmulo para esse novo jeito de viver.
Roupas que eu trabalhava na empresa, não é coisa que não presta, é coisa que pode vestir e ir para a festa, para o baile.
O estilo ficou mais descontraído. A casa espaçosa e confortável da família vai ser alugada. Seu Aparecido e Dona Lourdes agora têm rodas nos pés.
Tchau, tchau!
Eles moram nesse caminhão adaptado. A reboque vai o carro de passeio.
A casa de Dona Lourdes e seu Aparecido tem apenas 24 metros quadrados. Mas tem tudo o que o casal precisa. Uma cama, aparelho de ar-condicionado, um televisor, um espaço para guardar lembranças de viagens e objetos de que eles gostam. Um banheiro junto do quarto. Logo no corredor ficam o guarda-roupa e o espaço para guardar roupa de cama e roupa de banho. O outro banheiro, que é onde eles tomam banho. Um armário com potes para guardar mantimentos e louças. A geladeira, o fogão, as panelas, o micro-ondas. Para cá, um aparelho de som, a mesa e à frente, o melhor de tudo, a paisagem que muda sempre.
A princípio, a gente pensou bastante, ficou assim quase um ano para pensar se ia se adaptar ou não, né? Mas a gente viu que era tudo que a gente queria. Você vai para 4 anos nessa vida.
Aqui é chuvoso. Mas está faltando chuva no Brasil inteiro.
Seu Aparecido já foi caminhoneiro e gosta de uma conversa. Dona Lourdes é boa companheira. Vai ouvindo as histórias do marido e fazendo crochê. Quando a fome aperta,
chegamos no ponto de almoço.
É só parar no próximo posto. Para Dona Lourdes, fazer o almoço na cozinha apertada não é problema. Nem sente falta das panelas e louças que acumulava na casa antiga.
Utensílios domésticos, tudo bem pouco também.
Para não enjoar, eu compro 4 pratos, aí desfaço aqueles outros 4. Já passo eles para frente. Porque não tem onde colocar. Eu tinha 12 jogos de lençóis de cama. Hoje eu passo com 2, 3.
Como boa dona de casa, ela se adaptou à situação.
Onde nós paramos, precisa lavar roupa, ela vai lá, lava roupa, tranquila. Seca, eu durmo enquanto isso tudo acontece, né?
O gado, né?
Moral, pegou nós desprevido.
O casal viajante já rodou muito por esse Brasil. Foram ao sul, ao nordeste e hoje são conhecidos até nos países vizinhos. Eis a nossa próxima parada.
Aqui nós para 5 anos, né? Disposto. Estamos no Paraguai em casa. Aqui nós viramos Paraguai, é Brasiguai. A gente estaciona, à noite um programinha, uma carne na chapa, convida os amigos a participar.
O desejo de dar uma guinada na vida veio mais cedo para Rafael e Amanda. E não pensem que foi fácil.
Um dia ele chegou em casa, tem uma mudança para nossa vida, você vai topar na hora. O quê? Aí ele, uma viagem pelo mundo. Você tá maluco? Nunca que eu vou fazer isso.
Formada em contabilidade, Amanda, de 25 anos, é do tipo pés no chão. Em pouco tempo de casados, os dois já tinham um apartamento em Niterói, bons empregos, bons salários.
A ideia de me desfazer de tudo era bem difícil, porque eu também tive uma infância bem diferente. Eu preciso me sentir que eu tenho um lar, que eu tenho um lugar para ficar.
O que quase terminou em separação se revelou uma imensa prova de amor.
Aí nós estávamos ela com uma planilha. Olha só, um ano, não vamos vender tudo, não vamos vender os móveis, vamos comprar uma casa ali, com tudo planejado já. E eu aceitei, né? Claro, não tinha o que fazer.
Vocês são de família rica.
Quem dera. Não, não somos de família rica, somos, na verdade, de família bem simples.
Com o dinheiro que tinham, a grande aventura teria que ser econômica. Bem econômica.
Foz do Iguaçu, Buenos Aires, Uruguai, Espanha, Nova York,
Marrocos,
Japão,
Cuba, Colômbia,
383 Peru, dias ao redor do mundo,
Índia, China, Indonésia,
passando pelos cinco continentes.
Austrália.
Olhando as prestações de contas da Amanda, mal dá para acreditar que eles gastaram em média, sabe quanto? R$ 24,00 por dia para se alimentar.
Todos os países, a gente sempre vai comer no lugar mais barato, usar o transporte mais barato, dormir no lugar mais barato. Nós ficamos ao todo, na viagem inteira, em 24 casas de pessoas. Nós pagamos apenas 35% das vezes, das noites, nós pagamos para dormir. As outras todas foram de graça.
Esses dois abriram mão de qualquer conforto.
Vamos ver como que é. Eu nunca comi a primeira vez.
Se dava para fazer uma longa viagem por terra, para que gastar com o avião?
Precisa pegar a carona para ir até lá. Quatro condições.
A gente conseguia ir de um país para o outro de ônibus. Ônibus com cama, super confortável.
Ônibus com cama.
E às vezes a gente pagava 15, 20 dólares.
Dormimos nos aeroportos. Inclusive, lá em Sydney, um dia antes do voo, para economizar uma diária, nós fomos dormir no aeroporto.
Mas na Austrália, eles também se permitiram um luxo. Alugaram um carro onde dormiam e cozinhavam.
Tinha cama atrás, uma geladeira e um fogão de uma boca com uma pia.
Sempre era macarrão enlatado, legume enlatado.
E o banho? Bem, o banho...
Nosso recorde foi 6 dias.
Seis sem dias banho. Sem
banho. Espero que não estivesse muito quente.
E só não ficaram sem tomar banho mais tempo porque um generoso casal de idosos sentiu que eles precisavam de ajuda.
Eles perguntaram exatamente assim: vocês não querem tomar um banho lá em casa hoje?
Ele deve dizer assim: vocês não querem tomar um banho?
É, pois é.
Quando um incentiva o outro, fica mais fácil viver com menos numa viagem. Seu Aparecido e Dona Lourdes acabaram de completar 45 anos de casados. Uma longa parceria com afeto e o aprendizado de saber que na vida, o importante mesmo é investir no essencial.
Vocês gastam bem menos do que antes, quando viviam numa casa fixa?
Com certeza, bem menos. Hoje, a gente com a nossa casa, nós não pagamos IPVA, nós não pagamos IPTU, que já são despesas que nós não temos. Esse dinheiro aí, o que a gente faz? A gente abastece o carro para sair pelo mundo conhecendo mais gente, mais lugares e vivendo a vida.
O que eles acumulam agora são novas amizades. Com simplicidade, estão sempre abertos para um abraço, um churrasco no meio da viagem, um bom bate-papo com os amigos. Momentos especiais dessa grande aventura de viver com menos e viver melhor.
Na estrada dos aventureiros, criatividade, planejamento, coragem e muitas surpresas. É daqui a pouco. I am a no-
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Generosidade e sorte. É disso que depende esse viajante solitário.
Nome e profissão. Rogério, sem profissão.
Como sem profissão?
Eu não trabalho. Eu já tive profissões, mas atualmente eu só viajo.
Quantas profissões você teve?
Já fui engenheiro, já fui dono de restaurante, já fui professor de yoga.
A vida, digamos, tradicional, ficou para trás.
Esse lugar onde nós estamos não é a casa do Rogério. Rogério não tem casa, não tem pouso fixo. Rogério vive e se hospeda onde consegue.
Tudo o que precisa para viver, Rogério põe nesta mochila.
Duas bermudas, um par de tênis, um par de sandálias, alguma coisa para me cobrir, um travesseiro inflável e um isolante térmico e higiene pessoal.
A jornada começou no ano passado, depois de uma separação. Aos 38 anos, ele escolheu viver na base da troca, conhecer o mundo à procura de si mesmo.
Aqui, ó, aqui.
Com uma pequena câmera, ele vai registrar para o Globo Repórter alguns momentos da próxima aventura. Vamos ver se é mesmo fácil viver assim. Combinamos de encontrá-lo daqui a alguns dias em Ilha Grande, no Rio de Janeiro.
Ah, eu já devo ter pego umas 150 caronas esse ano. Daí o Rony parou, não deu nem 10 minutos de espera.
Você dá carona normalmente?
Pô, dou sim, cara, porque eu vejo que as pessoas estão indo viajar com mochila.
Você achou que era gringo?
Achei que era gringo, parece muito com gringo.
Rony é dono de um lava rápido, trabalha com turismo, faz som em festas. Alguém que está num momento de vida que não poderia ser mais diferente do de Rogério.
É maluquice. Eu acho que é maluquice. Poxa, você precisa de dinheiro pra tudo hoje em dia. Receber um bom dinheiro aí, curtir, luxo. É bom, né? Quem não gosta?
Pra Rogério, luxo? De jeito nenhum.
De carona em carona, desde janeiro de 2014, o Rogério conheceu em meses mais lugares do que muita gente conhece numa vida inteira. Um deles, aqui. A Ilha Grande, no litoral do estado do Rio, considerado dos mais belos do mundo. Agora, viver com menos, neste paraíso, não foi fácil não.
Com a câmera do Globo Repórter, Rogério registrou as tentativas frustradas de conseguir abrigo.
Acabei de sair do primeiro hostel que eu visitei e acabei sendo ignorado pela proprietária. Neste hostel eu fui bem recebido pela proprietária, mas ela disse que não tem nem lugar pra ficar. Agora são 9 da noite e eu ainda não consegui um lugar pra dormir.
Naquela noite, chovia forte. Rogério pediu um papelão pra dormir em cima.
E a pessoa disse que não poderia me dar a caixa porque estava usando todas as caixas de uma reforma.
Até que uma alma caridosa abriu as portas.
Eu acabei conseguindo um lugar pra dormir em uma ONG aqui de Ilha Grande.
Cama em troca de trabalho.
Ele tem ajudado na limpeza, por exemplo, na construção do novo espaço que nós estamos fazendo aqui.
Estou carregando alguns bambus lá para a ONG que está me hospedando.
Do pequeno comerciante, Rogério ganhou frutas, legumes e verduras.
É proprietário do mercadinho, né?
Aqui na ilha foi o único que teve essa postura.
Já estou sabendo que o senhor foi super generoso.
Obrigado. Eu nunca tive nem mais e nem menos. Eu tenho essa vida do dia a dia. Eu trabalho para conseguir o pão de cada dia, de eu poder comer, que eu poder ajudar.
Nessa vida de descobertas diárias, a comida também pode vir em troca de pequenas tarefas para novos amigos.
Então, a vida é uma troca, né? Eu ajudei minha amiga com os gatos e agora ela me deixou também comer alguma coisa que tem na geladeira. Então, vou complementar aqui meu café da manhã. Um pedaço de queijo com goiabada.
O Rogério de hoje é bem diferente daquele Rogério que se formou em engenharia na Universidade de São Paulo, foi dono de restaurante e venceu um câncer quando mais jovem. A transformação aconteceu por fora e por dentro.
Eu tive vontade de dar uma parada na vida que eu estava levando até o ano passado. Não tem nada que me prenda, né? Não tenho dívidas, não tenho filhos, então eu sou uma pessoa livre que pode realmente viajar, explorar e conhecer o mundo, né? E viver com menos para mim é isso, é não necessitar de coisas materiais, ter uma vida consumista para preencher o meu interior, o meu emocional. Eu tenho isso de outra forma. Então hoje eu não preciso de consumir para me sentir bem e feliz. Então, para mim isso é viver com menos.
Energia solar para não agredir a natureza e comida sem agrotóxicos para garantir a saúde. O alemão que encontrou um paraíso no Brasil não gasta um centavo com as contas de luz, água e gás. Veja a seguir.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Viver assim, longe da cidade, pode não ser simplesmente uma volta ao passado, mas um voo para o futuro.
Imagine que você mora na Alemanha, numa boa casa, tem um bom emprego, segurança, todo tipo de assistência médica. O que faria você decidir deixar tudo isso na Europa e vir morar no Brasil? Por que razão?
Johannes veio para ficar perto de Maria e para viver do jeito que sempre quis, junto da natureza. Mas vida simples para ele tem que ser também ecologicamente correta.
Nós temos que voltar, usar ou tirar desta terra só o que nós precisamos. E nós gastamos bem mais do que nós precisamos. E esta terra não vai suportar esta.
Engenheiro ambiental e físico, Johannes nasceu na antiga Alemanha Oriental, aquela que era chamada de Alemanha comunista. Cresceu com pouco e transformou a dificuldade do passado em estilo de vida.
As minhas filhas lutam muito comigo porque ainda tenho uma camisa que eu já usei há, não sei, 10 anos. Mas se esta não suja, não tem uma coisa rasgada, coisa assim, por que? Alguém tem que me explicar por que eu tenho que jogar esta fora.
Em Maria, ele encontrou uma parceira disposta a compartilhar a mesma filosofia de vida.
A mim não é nenhum sacrifício, pelo contrário. Sou muito feliz agora, muito mais do que eu era antes, quando vivia no estresse, trabalhando, com trânsito, poluição, competição da cidade.
Nós temos muito luxo aqui, mas luxo da natureza.
O luxo de morar no alto de uma montanha em Santa Catarina só foi conquistado porque os dois planejaram juntos.
Nós passamos 10 anos nos programando para mudar nossa vida, né? Primeiro para comprar o sítio, para montar toda essa estrutura. Por exemplo, nossas despesas são mínimas, porque a gente não paga água, nem aluguel, não paga energia elétrica.
As placas solares captam a energia que movimenta o sítio.
A energia seca do sol bate nas placas, a energia elétrica entra aqui.
Quando Maria acende o fogão elétrico lá em cima, aqui embaixo, os sensores dão o alerta. o aparelho controla a energia gasta. O que sobra fica armazenado nessas baterias gigantes.
Eu planejei que duas ou três pessoas podem sobreviver uma semana com uma vida base. Uma semana sem sol, sem nada. Este sistema vai suportar.
Essa pequena usina de energia solar veio da Alemanha. Não custou barato, mas fornece uma energia que não polui e não destrói. Exatamente o respeito à natureza pregado por Johannes.
Nós somos dependentes só do sol. Nós não temos gás, óleo, nada.
E esse relógio aqui?
Este, para nós, é só um informativo. O sol, graças a Deus, ainda não mandou uma conta até hoje.
Eles chegaram no sítio há 4 anos e a vida ficou bem mais saudável. Na terra, livre de qualquer agrotóxico, plantam o que vai para a mesa. Avós, filhos e netos estão juntos nessa descoberta, aprendendo esse novo jeito de viver. Só tem uma coisa que não deixa Johannes ficar totalmente satisfeito com a vida que escolheu.
Infelizmente, ainda não podemos comprar um carro elétrico aqui para ficar 100% independente do carvão, gás, petróleo, estas coisas que vai no final destruir o nosso planeta.
Se depender de idealistas como ele, nosso planeta ainda tem muitos bilhões de anos pela frente.
Ajuda-os, vós. Há 14 anos em seu coração.